As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
A partir das 0 horas desta quinta-feira é proibida a circulação fora do Conselho de Residência Permanente, uma medida que se prolonga até à próxima segunda-feira, dia 13 de abril. Além da medida de confinamento dos cidadãos aos seus conselhos de residência, é também limitada a 2 pessoas a capacidade de transporte em veículos ligeiros, exceção feita a familiares diretos. A medida vigora durante o período em que decorre a atual renovação do estado de emergência. Na sequência das medidas governamentais, com vista a evitar a circulação de pessoas durante o período da Páscoa, vão também verificar-se alterações aos transportes urbanos de Tomar, que irão funcionar assim nos dias de 9 a 11, quinta-feira a sábado, apenas durante o período da manhã, sendo suspensa a circulação no domingo, dia 12, e segunda-feira, dia 13.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
O número de casos confirmados Covid-19 na região do Médio Tejo subiu para 85, sendo que nas últimas 24 horas houve registro para 2 infecções nos concelhos de Orém e Alcanena e uma em Torres Novas e outra em Tomar. Aliás, o concelho nabantino não deixa de ser uma situação curiosa, uma vez que tem estado em abrandamento quando se compara com a realidade de março, ou seja, na última semana só houve registro para 2 casos confirmados em Tomar. Orém tem 24 casos, Abrantes 16, Torres Novas 15, Tomar 11, Alcanina 9 e Vila Nova da Barquinha 4. Seguem-se Ferreira do Zêzere com 2, Entroncamento também com 2 e Constância e Sardual com 1 caso cada. Estão 441 pessoas em vigilância ativa, 106 em Torres Novas, 86 em Abrantes, 72 em Tomar, Orém com 60, Entroncamento com 41, Alcanena com 30, Vila Nova da Barquinha com 24, Ferreira do Zêzere com 14, Sardual 5 e Mação com 3. Mação é assim o único concelho do Médio Tejo que continua a não registar qualquer caso confirmado. Em vigilância passiva estão 192 pessoas. Já foram contactadas 757 na investigação dos casos. Há a lamentar nesta fase 3 mortes, em Tomar, de uma senhora de 95 anos, outra em Alcanena, de um outro homem, neste caso com 69 anos, e em Orém, também uma senhora com 82 anos. Maria dos Anjos Esperança, a coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, analisou estes dados mais recentes, em especial o comportamento da curva no concelho de Tomar, sendo que o caso registado nesta terça-feira é de uma senhora que tem morada no concelho, mas reside noutro ponto do país há já alguns meses.
Isto só pode dizer que as pessoas realmente estão a cumprir, mas conforme estão a cumprir nos outros concelhos também. E eu devo dizer que o caso de Tomar que temos hoje, mais do que tínhamos ontem, é um caso que a pessoa nem reside em Tomar. É daqueles casos que tem a residência oficial em Tomar, a sua residência do cartão de cidadão, do guia de identidade, está em Tomar. É-nos reportado, o caso é nosso, temos que contabilizar como nosso a nível do sistema da plataforma da Direção-Geral da Saúde de notificação dos casos, é nosso, mas esta senhora até está a viver já fora do Conselho de Tomar há meses largos. Portanto, o caso é nosso, mas a senhora, a pessoa, não está cá. E o mesmo que se passa no caso de Orém, um dos casos de Orém, também é uma pessoa que reside em Lisboa há muito tempo. Nós continuamos agora, estas pessoas que são positivas e que estão confirmadas a doença, são seguidas pelos seus médicos de família, mas em termos de prevenção do círculo das pessoas que têm à sua volta, é realmente da Unidade de Saúde Pública, são nossos porque estão aqui inscritos, mas digamos que não constituíram perigo em termos de contágio para as pessoas do nosso concelho, do concelho de Orém, porque não vivem cá já há muito tempo.
A presidente da Junta de Freguesia de São Pedro defendeu em declarações à Hertz que deveria ser equacionada a possibilidade de alargar a um maior número de alunos a entrega de refeições escolares que estão presentemente a ser distribuídas só a quem tem escalão A. Lourdes Ferro Mau lembrou que os tempos são de grande incerteza e que outros apoios podem também vir a ser necessários.
Foi-nos pedida a colaboração à Junta de Freguesia no sentido de, numa primeira fase, mediante os dados que me disponibilizaram, contactar as famílias. Eu própria contactei as famílias, e expliquei-lhes a intenção da medida e que achava e continuo a achar relevante, portanto, para as crianças do escalão A, sendo que talvez numa próxima fase se avalie também as outras crianças, sem ser só do escalão A, porque muitas vezes também temos crianças que, e jovens que, não tendo o escalão A, talvez também, e sabemos de algumas, que talvez precisem de refeições. Portanto, fiz o contacto direto com as famílias, identificámos tanto as famílias e o número de refeições, e a junta disponibilizou a carrinha da junta. Só que não tínhamos motorista. E então a Câmara, pronto, foi-nos indicado que existia uma pessoa disponível, mas como era uma pessoa também trabalhadora da Câmara, que nesse sentido iriam então usar a carrinha da Câmara. Eu estive com o colega da Câmara a fazer a distribuição, ontem e antes de ontem, foi os dois primeiros dias, e portanto correu tudo muito bem. Fizemos a distribuição em cerca de uma hora e meia, faz cerca de 40 quilómetros todos os dias, mas correu bem, as pessoas aceitaram, e eu acho que eu considero que, sendo esta época uma época de incertezas, acho que as pessoas, portanto, e esta medida é uma boa medida para as pessoas, porque ainda não sabemos no futuro o que é que vamos precisar todos e o que é que tanto as crianças e os jovens ainda vão precisar, até sem ser só de refeições. E foi essa alerta também que eu deixei junto das famílias, porque não sabemos como é que vai ser o futuro. E neste sentido, acho que poderá aqui ficar também este registro de eventualmente alargar a entrega de refeições a outras crianças e jovens. Neste momento temos a entrega de 18 refeições, sendo 15 refeições do agrupamento Templários e 3 refeições do agrupamento Nuno Santa Maria.
O processo de entrega de refeições a crianças e jovens com escalão A está também a ser levado a cabo na União de Freguesias de Além da Ribeira Pedreira. Alexandre Horta disse à ERTS que, de momento, ao nível da freguesia, são 5 apenas os alunos a receber este apoio. O autarca referiu também a necessidade de se pensar em apoios concretos para as associações, que vão ter grandes dificuldades quando retomarem a atividade normal.
Fomos convocados pelo município para auxiliar na distribuição das refeições às crianças que têm escalão A, na freguesia. Portanto, iniciamos o serviço no dia 7 de abril, para já está correto dentro da normalidade, portanto, o serviço é célere no estabelecimento de ensino, na entrega das refeições, e nós também, pronto, fazemos a entrega imediata aqui aos alunos da freguesia, portanto, para já está tudo a correr dentro da normalidade.
Quantos alunos é que estão neste momento a receber essas refeições ao nível da área da freguesia?
Para já temos 5 inscritos, aqueles que manifestaram interesse em receber a refeição, e pronto, é esse que nós estamos a prestar o serviço. Vamos ver se mais alguém adere ou não, mas para já são 5.
Naturalmente, há muita gente eventualmente a precisar, mas neste momento as famílias também têm receio de contactos. Pode estar aí, de facto, um problema, digamos assim, para que as crianças tenham acesso a estas refeições?
Não seja por aí. Portanto, há alguns casos de pessoas que disseram que não valeria a pena a refeição. Foi mais naquele caso, a família está em casa. Para a criança não estar a comer um tipo de refeição e o resto da família estar a comer outra, preferiu não receber a refeição. Pelo menos foi a percepção que me deu em alguns casos com quem contactámos.
Esta é de facto uma iniciativa que tem custos para a junta?
Sim, obviamente. Pronto, nós temos que fazer deslocar a nossa carrinha para fazer este circuito. temos uma pessoa, funcionária da Junta, que faz este serviço, assim, pessoas com os descendentes, mas, além das crianças, acho que é um esforço que merece e claro, estamos a fazê-lo.
Deveria de ser alargado a outras áreas, para além das refeições, no seu entender?
Eventualmente. Poderão haver outras situações que possam ser auxiliadas, direto ou indiretamente, às crianças. Estou-me a lembrar, indiretamente, no apoio que possa ser dado às associações de pais das R1s, das freguesias. Eu falo concretamente da minha freguesia, tem duas associações de pais, uma delas que tem ao seu encargo três funcionários, portanto, deixaram de ter receitas, portanto, tem lá as funcionárias, têm, obviamente, têm que receber o seu salário, mesmo que vão para o layoff, têm a sua despesa, a associação de pais, portanto, acho que o município deveria arranjar forma de algum modo auxiliar as associações de pais que neste momento estão completamente paradas, mas que daqui a algumas semanas vão ser convocadas e nós queremos que estejam a 100% e que prestem o serviço que devem prestar.
Os bombeiros municipais de Tomar já começaram a ser testados ao Covid-19. Serão cerca de 70 operacionais a ser examinados. É este o próximo passo no conjunto de exames que a Câmara de Tomar decidiu realizar por algumas das entidades do Conselho que estão mais expostas ao coronavírus. Recordo-se que nesta segunda-feira ficaram finalizados os testes às diferentes instituições de solidariedade social do território nabantino, nomeadamente lares. Sem dúvida alguma, o principal foco de preocupação das autoridades de saúde nesta fase de pandemia. Aliás, neste particular, as notícias não podiam ser melhores, ou seja, todos os utentes testados deram negativo, sendo que os resultados mais recentes dizem respeito ao lar de São José, Centro de Assistência Social de Tomar. Ainda em relação aos bombeiros municipais, registo para as palavras do comandante Carlos Gonçalves, que começou por falar na tranquilidade, pelo menos momentânea, que estes testes conferem aos seus operacionais.
Ela é uma tranquilidade momentânea, porque diria que ao realizarmos o teste temos a certeza de uma coisa, e ela é importante para o corpo de bombeiros, que é saber, por exemplo, se, como é nosso desejo, penso que será desejo todas as pessoas que os testes deem todos negativo, nesse aspecto estamos tranquilos porque operacionalmente mantemos, digamos, a nossa força no máximo e poderemos continuar, portanto, a desenvolver da mesma forma e com o mesmo modelo de escalas e tudo o resto. Continuamos todos os dias a desenvolver uma atividade de risco, no dia seguinte podemos estar a encontrar situações menos agradáveis, não é? Mas para já é muito importante para sabermos, principalmente, se temos todas as pessoas livres desta enfermidade e para continuarmos a desenvolver o nosso trabalho. Mas com certeza sim, também sabemos que há situações negativas, mas elas foram, se Deus quiser, deem todas negativas, acredito que é um descanso também para todos, mas sabemos que estamos sempre na linha de combate. Começa também a fazer-se notar algum cansaço, principalmente mais no aspecto psicológico pela parte dos operacionais, uma vez que as próprias regras de funcionamento do quartel são outras, passamos a ter, portanto, um acesso mais restritivo, só o pessoal está de serviço, inclusive os bombeiros não estão de serviço, não nos é permitido aceder ao quartel para evitar contactos e para que as equipas também não estejam muito próximas umas das outras, para evitarmos, de facto, se um ou outro episódio nos possa vir a ocorrer, não tenha efeitos muito alastrados dentro do número dos nossos operacionais.
A Câmara Municipal de Mação lançou, através do GEMA, Gabinete Empreendedor de Mação, um guia de apoio às empresas do Conselho, um documento que visa ajudar empreendedores e empresas a perceber que mecanismos existem disponíveis perante as condições adversas que Portugal e o mundo estão a sentir perante a pandemia do Covid-19. A informação incluída no guia pretende ser apenas um resumo das medidas disponibilizadas quer pelo Governo, quer por outras entidades para apoiar as empresas e ultrapassar a crise causada pelo surto pandémico que assola o país. Neste documento é possível encontrar uma síntese dos aspectos mais relevantes, pelo que o mesmo não dispensa a consulta da legislação respectiva e, em alguns casos, o contacto direto com as entidades promotoras e gestoras das medidas, tais como os bancos.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
O Livrário, empresa tomarense do ramo das artes gráficas, decidiu enfrentar a atual situação de pandemia e começou a produzir máscaras de proteção facial com viseira de baixo custo, com o objetivo de ajudar os trabalhadores da empresa, mas também o país. como disse a Hertz, Carlos Correia, do gerente da Livrário. O grande desafio é o de fazer face à escassez de materiais de proteção para quem enfrenta o vírus. Neste momento, há também a grande dificuldade em encontrar as matérias-primas necessárias à produção das viseiras.
O problema neste momento continua a ser a escassez do material. Em termos de mão de obra e modos de operar a empresa, não mudou muito, não.
Vocês vão produzir, ou estão a produzir, neste caso, máscaras de proteção facial?
Estamos a produzir. Felizmente, temos tido alguma aceitação, alguma ajuda das pessoas que nos compram. Estamos a produzir, a oferecer e a vender. Como é lógico, estamos a fazer as duas coisas. Neste momento, dentro das capacidades, tentamos conjugar as duas coisas.
Quantas pessoas estão envolvidas neste processo no momento?
Neste momento estamos 4.
Isto é uma viseira facial, segundo julgo saber, de baixo custo. De facto, conseguem, digamos assim, produzir quantas unidades por dia?
Neste momento, sempre diz que é de baixo custo porque nós tivemos desde o primeiro momento a opção de não ganhar muito dinheiro com ela. Foi simplesmente manter os postos de trabalho ou seja, o preço que ela é vendida é praticamente o preço do material. Neste momento a gente consegue produzir de 500 a 1000 por dia.
De facto, a grande dificuldade é efetivamente o material. Continua a ser, nesta fase, digamos, condicionamento importante à expansão, digamos assim, do número de viseiras que estão a produzir?
Muito, muito, muito. O material está esgotado em todo lado. No caso, ontem passamos o dia ligado para todos os fornecedores do país. E não há, não existe, há outras pessoas também a produzir, não existe nada. Neste momento o país está com falta de tudo, não é só a proteção, é tudo.
Estas viseiras têm, digamos, tido que destinos?
Os mais variados, já temos clientes, têm hospitais, têm aparecido bombeiros, têm aparecido empresas farmacêuticas, têm aparecido muitos particulares, que cada vez estão a prevenir mais, tempo todo tipo de destino. Polícia, tem aparecido muita gente, muita mesmo.
No contexto da pandemia Covid-19 e na sequência de diversas medidas já implementadas, o município de Sertã, face ao encerramento dos estabelecimentos escolares, está a envidar esforços no sentido de reduzir os constrangimentos no acesso ao ensino via online. Deste modo foram envolvidos contactos junto dos estabelecimentos escolares do concelho, nomeadamente o Agrupamento de Escolas de Sertã, Escola Tecnológica e Profissional de Sertã e Instituto Vaz Serra. Os contactos efetuados pretendem averiguar as necessidades sentidas pelos alunos, designadamente no que respeita a equipamentos informáticos ou similares, acesso à internet e configuração de equipamentos. Dado o contexto recente do ensino à distância, ensino online, decorrente das medidas de prevenção e contenção ao coronavírus, o município de Sertã pretende desta forma concertada cooperar com os estabelecimentos escolares do concelho no sentido de minimizar os condicionalismos decorrentes desta nova realidade e garantir assim que o terceiro período letivo possa iniciar em condições de equidade entre alunos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Na próxima segunda-feira, 13 de abril, é feriado municipal em Constância. É a segunda-feira da Boa Viagem, dia do concelho, e por isso a padroeira dos marítimos será homenageada na vila. Atenta à atual situação do concelho e do país, mas não esquecendo o simbolismo deste dia para as suas gentes, o município de Constância decidiu efetuar uma singela cerimónia privada, cumprindo todas as normas em vigor, depondo flores no altar de Nossa Senhora da Boa Viagem na Igreja Matriz de Constância. Será um momento simbólico, feito em nome de todos os constancienses e dos milhares de pessoas que, em segunda-feira de Páscoa, se costumam deslocar a Constância para participar nas cerimónias em honra de Nossa Senhora da Boa Viagem. Recorde-se que a devoção a Nossa Senhora da Boa Viagem em Constância está associada ao intenso tráfego fluvial de mercadorias que se fez durante séculos entre o porto de Constância e a capital. E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Luís Francisco.
Estamos a viver um período que não prevíamos ou sequer imaginávamos há uns meses. Esta Páscoa vai efetivamente ser diferente. Dizer vai ficar tudo bem também já percebemos que a curto e médio prazo não vai ser verdade. Mas a vida vai continuar e há um além Covid-19. Quem pretende ser útil, estar ao serviço, rentabilizar a sua vida e o que faz, tem de aproveitar o tempo com visão de futuro, mesmo que seja em quarentena e tirando partido dela. Alguns até estarão com mais trabalho, mas outros há que nem por isso. Há coisas que podemos fazer com perspectiva de futuro, investindo agora o tempo disponível, quer em termos individuais, como em termos de empresa ou organização. Além de arrumar e organizar coisas, podemos aproveitar para estudar uma língua, começando ou melhorando o nosso vocabulário. Podemos pegar uma dissertação, tese ou outro trabalho académico que está pendente, dar-lhe um bom avanço e assim aproximar-nos do almojado canudo. Podemos avançar a escrever o livro ou com o trabalho que estava há muito pendente. Podemos aproveitar para estudar o funcionamento de softwares ou máquinas que provavelmente nos serão úteis. Podemos repensar a nossa empresa ou associação em que temos responsabilidades, discutindo e analisando com os demais proprietários ou responsáveis a sua evolução em termos estratégicos, nomeadamente a reação e opções que será necessário tomar no recobro após o período de contingência, procurando detectar oportunidades, ameaças e avançando soluções. Podemos dar a volta àquele espaço, horta ou jardim, que estava muito desprezado. Ideias sobre o que fazer para rentabilizar o tempo nesta fase, com certeza que não nos faltam. Muitos estarão a concretizá-las, com espírito combativo e de luta. Outros podem estar mais angustiados, abatidos, desanimados, preocupados com o futuro. Para estes, principalmente, fica esta mensagem com um voto de ânimo. É certo que as coisas se complicaram. É certo que o aperto chegou ou está a chegar. É certo que o Estado, ou quem quer que seja, pouco vai conseguir fazer. Não vale a pena ficarmos a reclamar ou maldizer. Embora tal não deixe de ser importante e ter o seu papel. Vale mais arregaçar as mangas, ir à luta. E assim, talvez não já, vai ficar tudo bem, porque a vida continua, crises sempre as houve e as haverá. Força aí.
E é tudo. Fique em casa, siga as recomendações da Direção-Geral de Saúde e fique na sintonia da ERTS.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.